Senhoras e senhores deputados, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião da Comissão Parlamentar. Cumprimento todos os senhoras e senhores deputados que estão na nossa sala de reuniões, bem como todas as senhoras e senhores deputados que nos acompanham e participam na reunião através de videoconferência. Cumprimentamos também os senhores jornalistas que acompanham a nossa reunião através da ligação online. Vamos dar início, seguindo a agenda dos nossos trabalhos de hoje. Em primeiro lugar, vamos, no ponto 1 da nossa agenda, proceder à apreciação e votação da ata número 138, referente à reunião do dia 14 de julho de 2021. Eu pergunto se há algum pedido de palavra. Não havendo, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 2. O ponto 2 da nossa agenda é a apreciação e votação do relatório sobre a audição da Sra. Engenheira Ana Paula Vitorino, indigitada para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes. Na passada reunião da Comissão Parlamentar, foi indigitado, foi apontado novo relator a partir do momento em que o Sr. Deputado Carlos Silva manifestou indisponibilidade para manter a apresentação do relatório perante as alterações que estavam colocadas, e nesse contexto o Sr. Deputado Hugo Costa foi, nesse caso, o relator indicado para apresentar o seu relatório à Comissão. Nesse contexto, então, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Hugo Costa. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O relatório é muito sucinto e advém do que aconteceu na última reunião, que nós consideramos, nós explicamos o que aconteceu na última reunião, e apresentamos a conclusão que foi aprovada, que levou à retirada do relatório por parte do Partido Social Democrata, do Partido Social Democrata, e anexamos todos os documentos que deram entrada na Comissão sobre o assunto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Silva, do PSD, faz favor. E inscreverei outros pedidos de palavra que sejam manifestados. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Efetivamente, como o Sr. Presidente disse, houve lugar na última reunião à nomeação de um novo relator, e nessa circunstância deveria ter havido lugar à apresentação de um novo relatório. Como sabem, no Parlamento não existem relatórios complementares, parciais ou relatórios dos relatórios. Existem relatórios e pareceres desses relatórios. O que existia na semana passada era um projeto de relatório, produzido por mim, mas que, evidentemente, teve o desfecho que teve, que todos conhecem, de as suas conclusões terem sido alteradas e elas não corresponderem àquilo que era o espírito e o entendimento que o relator fazia disso mesmo, e nessa circunstância pedi à Comissão escusa da assinatura desse mesmo relatório, desse mesmo projeto de relatório. Nessa circunstância, houve lugar à nomeação de um novo relator, haveria lugar a um novo relatório. No novo relatório até podia lá ter sido vertido tudo o que o anterior projeto de relatório dizia. Não havia problema nenhum. Agora, não pode acontecer, na parte dos considerantes, serem remetidos para um relatório que era projeto de relatório e, como tal, não existiu porque o seu relator pediu escusa. E, nesta perspectiva, eu queria mesmo aqui citar o regimento para, de alguma forma, todos agirmos de forma legal e na base do preceito do que é a lei. E, nessa circunstância, diz-nos sobre pareceres, sobre relatórios, que existem quatro partes. Uma parte destinada aos considerantes, uma parte destinada à opinião do deputado autor do parecer, uma parte terceira destinada a conclusões e uma quarta parte destinada a anexos. Mas com uma prerrogativa muito, que é fundamental nisto, que é os considerantes e as conclusões são votadas. Ou seja, esta espécie de relatório complementar que é apresentado hoje vai ter que ser votado na parte dos considerandos e das conclusões. Acontece nos considerandos, uma das conclusões dos considerandos é remeter para o tal projeto de relatório que já não existe. Se esse projeto de relatório já não existe, nós não podemos votar os considerandos. Não, no anexo. Remete para uma coisa que está no anexo. Ou seja, mas não podem votar da mesma forma que se referem a ele. Nessa circunstância, estamos perante uma inexistência e não se trata verdadeiramente de um relatório que derive daquilo que é o que o regimento da Assembleia da República nos refere. E, portanto, volto a dizer, até podiam pôr nos considerandos e remeterem para o link da audição. Não precisavam de utilizar o meu projeto de relatório. Até podiam lá pôr nos considerandos onde está o relatório do deputado Carlos Silva. Não tem que existir, não tem que lá estar o relatório do deputado Carlos Silva, porque o Carlos Silva representa apenas o PSD nisto. Agora, podem lá pôr o link e, se quiserem, votamos tudo da mesma forma. Agora, não podem utilizar um documento que eu agradeço, portanto, pelo visto é um documento válido, os senhores aceitaram como bom esse documento, e portanto eu tenho também que sentir-me de alguma forma satisfeito com isso, mas não pode estar um documento a servir de suporte a uma coisa que eu considero que não devo dar essa garantia, nem devo dar esse suporte. Eu não tenho de ser avalista da posição que a Comissão vai tomar relativamente à engenheira Ana Paula Vitorino, e portanto é por isso que eu digo que, a ser assim, a continuarmos com esta votação, poderemos estar aqui a tomar uma decisão que futuramente pode ser impugnada, como é evidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Nelson Silva, do PAN. Faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos e a todas. Há aqui, eu de facto, esta opinião que o deputado do PSD acabou de transmitir, ajuda-me porque esvazia-me um pouco parte daquilo que eu iria dizer, porque eu também considero que não se deve anexar um projeto de relatório como sendo um relatório quando o relatório nem sequer foi aprovado, nem sequer votado foi. Essa é, em primeiro lugar, não parece que faça um mínimo nexo. Depois, em relação a todo este processo, eu venho aqui mais uma vez dizer que se existia alguma dúvida do tipo de conflito que esta nomeação iria trazer, eu acho que a última sessão desta comissão é paradigmática no sentido de comprovar que esta nomeação é uma nomeação errada, que não é uma nomeação minimamente transparente, é uma nomeação bastante opaca, e isso, para aquilo que é a dignidade da Assembleia da República, especialmente aquilo que aconteceu na última reunião desta Comissão, acho que é denegrir a credibilidade da instituição que representamos, que é a Assembleia da República. E por isso eu gostava de fazer aqui esta declaração de que, se nós já tínhamos dúvidas, se o PAN já tinha dúvidas em relação a esta nomeação, aquilo que se passou na última sessão desta Comissão e aquilo que um relatório, este relatório, que em princípio irá a votações, só comprova. Nós não podemos dizer que foi uma indigitação ou foi uma audição e depois um projeto de relatório e depois um relatório que esteja livre de qualquer tipo de conflito ou qualquer tipo de tentativa de branqueamento daquilo que factualmente se passou nessa audição. E por isso, esta é a posição do PAN e também a minha pessoal. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de palavra. Também não tenho em videoconferência nenhum pedido de palavra. Pergunto se o Sr. Sim, o Sr. Deputado Costa, faz favor.
Só fazer uma simples questão ao Partido Social Democrata. Percebendo o que o Sr. Partido Social Democrata diz, se, até porque até é meramente factual do que aconteceu na reunião, e acho que isso não há problema nenhum estar no relatório, se a partir da palavra neste sentido, até a Presidente parecer sair, se dessa forma retira o que está escrito. Porque até aí é meramente factual. De neste sentido, tendo havido consenso alargado quanto ao conteúdo dos considerantes do relatório do deputado relator do Grupo Parlamentar do PSD, incluindo a generalidade das propostas de alteração da digitada, não se afigura necessário acrescentar mais nada do que consta anexo ao presente parecer. se essa parte retirar-se, eu julgo que o problema do PSD está resolvido, porque quando é que se pode existir? Não?
Senhores deputados, obrigado, Sr. Deputado Costa, para estarmos todos sintonizados na mesma informação. Aquilo que o Sr. Deputado Relator Hugo Costa acaba de apresentar é a proposta de retirar o último parágrafo, na verdade, dos dois últimos parágrafos da parte 1 dos considerandos, onde se refere a questão do anexo que tem a ver com os elementos referidos no documento que foi elaborado pelo Sr. Deputado Carlos Silva. É disso que estamos a falar, certo? Portanto, retirar essas últimas passagens, na verdade são as últimas duas frases dos considerandos, parte 1, do relatório que está à apreciação. Senhores deputados...
Com esta parte, eu retirei retudo o que coloca para os, remete para os considerandos do anexo.
Obrigado, Sr. Deputado. Pedidos de palavra, Sr. Deputado Carlos Silva, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu recomendava, então, que... concordando com isso, que fosse também retirado o anexo, porque o anexo não faz lá nada. Até porque, pelo seguinte, a determinada altura o Partido Socialista invoca que o relator aceitou as propostas de alteração. O relator aceitou as propostas de alteração do Bloco de Esquerda, que foi reproduzido de imediato no relatório. As que foram propostas pelo Partido Socialista e pela deputada Ana Paula Vitorino não passou de uma conversa verbal no âmbito da discussão. Nessa circunstância não podem naturalmente ser incluídas no tal projeto de relatório. Mas para clareza, transparência total, eu sugeria a retirada do anexo do respectivo projeto de relatório e que lá substituíssem pelo link para a audição, coisa qualquer. Portanto, não, mesmo nos anexos não está o link. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva. Não tenho mais pedidos de palavra. O Sr. Deputado Afonso Oliveira, de PSD, pediu a palavra? Faz favor.
Sr. Presidente, é para reforçar aquilo que o Sr. Deputado Carlos Silva acabou de dizer, quase não seria necessário, mas acho que é importante reforçar. Nós alertamos na última reunião para a necessidade de haver aqui um bom senso, que é uma coisa que o Partido Socialista perdeu há algum tempo, mas agora neste processo em particular perdeu muito. O bom senso implicaria que houvesse a necessidade de relatar o que aconteceu na audição. Portanto, um relatório de uma audição é um relatório de uma audição. Acho que devia ser uma coisa simples. De repente, transformar numa coisa muito complexa. Quer dizer, eu não consigo entender, aliás, já foi dito aqui, mas só para reforçar, quando um relator retira o relatório, ele não existe, quer dizer, não consigo perceber como é que é possível sequer imaginar, para já, mais uma questão, nem consigo perceber como é que fica na parte final o relatório. Já percebi que o anexo sai fora, se for o caso, se o anexo sair, deixa de existir, não tem nenhuma razão de ser um anexo de um relatório que não existe, quando ele é retirado, não existe, e, portanto, podia até reproduzir esse relatório. Agora, havia aqui... obrigação da parte do Partido Socialista, conseguiu aquilo que queria, que foi uma coisa estranhíssima, que é ficar com o relator num processo destes, que até seria mais confortável ao Partido Socialista não ficar com o relator, mas preferiram ficar assim. Não tentaram fazer um relatório que fosse factual e tentassem ver que há algum consenso a esse nível. Tentaram impor, digamos, as conclusões, e o que está aqui em causa são as conclusões que são as mesmas que propuseram inicialmente. Portanto, na prática, é isso. Agora, vale a pena é trabalhar sobre o relatório por forma a que se perceba o que está a ser votado. Nós alertámos para isto na última audição, fizemos mais do que uma vez, hoje voltamos a colocar a questão, estou só a reforçar o que disse o deputado Carlos Silva, que ele acho que temos razão nesta matéria, porque não faz nenhum sentido estar a falar de coisas que não existem. Portanto, Sr. Presidente, senhores deputados, vale a pena o senhor relator, neste caso concreto, ter cuidado extremo nesta matéria, por forma a que percebamos minimamente sequer o que estamos a votar. Pelo menos isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu julgo que aquilo que está neste momento em apreciação é a proposta de relatório com a alteração que foi indicada há poucos minutos, ou seja, retirar as duas últimas frases dos considerandos, parte 1 do documento, e diz também o Sr. Deputado Costa que o anexo é para ser retirado do relatório. É isso? Sr. Deputado Costa, tem a palavra.
Por respeito para com o partido que apresentou o relatório por solicitação, naturalmente o anexo também é retirado, naturalmente, e isso é para nós óbvio. Por isso, o que nós colocamos à votação é sem um anexo e sem essa parte, nos considerandos envia-se para o relatório, é enviado pelo link. Se podem estar, os considerandos podem. Os considerandos estão todos ok até os últimos dois parágrafos. Até os últimos dois parágrafos, pura e simplesmente, relatamos o que aconteceu na reunião e enviamos o link da audição. Por isso.
Ok, desculpa.
O Sr. Deputado Carlos Silva está a pedir a palavra? Faz favor.
A determinada altura, nos considerandos, há uma remissão para o anexo 1, que vai deixar de existir, portanto, é pedir também para retirar.
Portanto, para confirmarmos todas as referências ao anexo 1 que deixa de existir, deixam elas próprias de existir também. É isso, não é? Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, estamos em condições de votar? Pelo silêncio, presumo que sim. Neste momento...
Sim, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu estou só a confirmar... Eu estou a ver na videoconferência, senhores deputados, representantes e coordenadores de grupos parlamentares que irão, presumo eu, participar na votação. Se assim for, eu peço o seguinte, e esta proposta penso que até poderá servir para as restantes votações que vamos ter hoje. Quando eu perguntar quem vota contra, os senhores deputados dos partidos que não estão nesta sala fazem o favor de se manifestar querendo. Quando eu perguntar quem se abstém, a mesma coisa. Para que possamos incluir, para além da votação de braço no ar em relação aos presentes, a votação dos que estão presentes por videoconferência. Sendo assim, senhoras e senhores deputados, vamos passar à votação da proposta do relatório. Eu pergunto quem vota contra. PSD vota contra. O PAN vota contra.
CDS.
CDS vota contra. Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Quem se abstém? O BE vota contra. Peço imensa desculpa. O BE abstém-se. Eu estava a perguntar quem é que se abstém. O Bloco de Esquerda abstém-se. O PCP abstém-se. Pergunto se mais alguém se abstém dos seus deputados ligados em videoconferência. Não sendo assim, quem vota a favor, vota o Partido Socialista. Está aprovado por maioria. O relatório terá o seu seguimento nos termos legais e regimentais. Vamos passar ao ponto 3 da nossa agenda. E o ponto 3... antes de passar ao ponto 3, o Sr. Deputado Carlos Silva, do PSD, pede a palavra para uma declaração de voto. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pela parte do PSD, portanto, esta história da nomeação da Sra. Engenheira Ana Paula Vitorino veio-se a revelar recambolesca, inédita e esdrúxula, diria. Quando foi objetivo do legislador, no quadro da lei das entidades reguladoras, que a Assembleia da República pudesse ser um crivo daquilo que era a competência técnica e a independência das personalidades indigitadas, e por isso com toda a veemência na altura, recordo-me, foi dada à Assembleia da República um papel primordial, de dignidade, diria mesmo, até relativamente àquilo que seria o aval do órgão Assembleia da República enquanto representante do povo, e seria dado o conforto a que essas mesmas entidades criassem nos destinatários e na população em geral um sentimento de confiança relativamente às personalidades indigitadas, nomeadamente no âmbito e fundamentalmente no âmbito da independência, na imparcialidade e na isenção seja face aos regulados, seja face ao poder político, seja face ao poder político ou partidário, este exemplo que aqui damos hoje é o exemplo exatamente de tudo ao contrário. A forma rocambolesca como decorreu desde o início, indo ao ponto da própria personalidade indigitada, ter feito o pedido de intervenção junto do relatório, indo ao ponto do Partido Socialista, que considera em 99% com o projeto de relatório inicial, ter tentado alterar as conclusões, de forma a branquear todo este processo, e depois remetendo-nos exatamente àquilo que foi a audição em si, e às respostas que ficaram por ser dadas por parte da personalidade indigitada, temos aqui hoje a votação de um projeto, de um relatório, do Partido Socialista face a uma militante sua, uma deputada deste Parlamento, que há bem pouco tempo era membro do Governo. Ainda por cima, personalidade essa que podem-me acusar de machismo, mas só porque lhe foi perguntado pela questão e como é que resolveria o problema de independência face ao Conselho de Ministros, na medida em que tinha laços familiares no próprio Conselho de Ministros, o que foi respondido foi que estávamos a ser, mas que o Parlamento estava a ser machista e misógino relativamente a essa situação. Não passou de um processo de vitimização, tentativa de vitimização, quando o que estava em causa era, na realidade, a demonstração da sua independência face aos regulados, face ao poder político e a demonstração dessa independência junto dos portugueses. Portanto, este processo trata-se de uma nomeação errada, não traz transparência, não traz clareza e coloca mesmo em causa, como há pouco disse o deputado do PAN, a credibilidade da Assembleia da República. Tenho dito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nelson Silva do PAN. Tem a palavra, faz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, o PAN votou contra este relatório, não só pela opção política que o Governo decidiu assumir ao nomear a Sra. Engenheira Ana Paula Vitorino, mas também votámos contra e todo este processo só veio reforçar aquilo que era a nossa posição e reforçar as preocupações que nós, na audição, explanámos. Este processo do relatório foi uma tentativa não só de branquear, mas de florear um bocadinho aquilo que era uma nomeação que todos nós e a sociedade civil também sabe que é uma nomeação que nunca deveria ter acontecido, é uma nomeação que não faz sentido, e se alguém quer perceber os números de abstenção, e se alguém quer perceber o crescente movimento dos populismos antidemocráticos, acho que é muito bom olhar para este processo, olhar para este tipo de nomeações e perceber que uma das grandes causas é exatamente este tipo de nomeações e este tipo de opacidade como o processo teve. Por isso, o PAN, como um partido democrático que é, e como um partido defensor daquilo que é a credibilidade das instituições, que sabemos que as instituições, estando descredibilizadas, vão descredibilizar o Estado democrático e o Estado de Direito, e isso o PAN não pode, pura e simplesmente, ver e nada fazer, e por isso votámos contra este relatório, que depois das alterações que foram aprovadas na última reunião de comissão, o pouco que tinha de factual foi extraído e passou a ser um relatório que em nada é factual em relação àquilo que se passou na audição. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não parece que haja mais pedidos de palavra neste ponto ainda. Já agora, só para que fique a referência, o PCP irá entregar oportunamente a sua declaração de voto por escrito em relação a esta matéria. Prosseguindo então com os nossos trabalhos, vamos passar ao ponto 3 e para a apreciação e votação do parecer sobre a iniciativa legislativa comunitária, proposta de decisão de execução do Conselho relativa à aprovação da avaliação do Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal. A Sra. Deputada Relatora é a deputada Jamila Madeira. O Sr. Deputado Costa pede uma palavra.
Presidente, para que é feito? O Grupo Parlamentar do Partido Socialista solicita quer o ponto 3, quer as votações a partir do ponto 6.1, possam aguardar quer a votação do ponto 3, quer as votações a partir do 6.1, nomeadamente das autocaravanas, possa haver um período de espera, porque a Sra. Deputada Jamila Madeira está neste momento a chegar já ao Parlamento, por isso, haver um compasso de espera que ela está a vir logo. Sim, sim.
Então, com este pedido de alteração da sequência da nossa agenda, o ponto 3 e as votações sobre as autocaravanas, para simplificar, não é? Ponto 6, irão passar para uma fase posterior da nossa reunião. Isto significa que passamos desde já, nesse caso, para o ponto 4, que é a fixação da redação final do projeto de resolução 1226/14/2 do Partido Socialista, recomenda ao Governo a monitorização da resposta económica e social ao ecossistema do vestuário, têxtil, calçado e moda no âmbito do PRR e do Plano de Reindustrialização Europeia. Pergunto se alguma senhora deputada, algum senhor deputado tem alguma observação a fazer relativamente à proposta que está apresentada para a redação final. Não havendo nenhuma observação, isto não carece de votação, basta que não haja objeções. Se não há objeções, podemos dar como aceite esta redação final do diploma em causa. Ora, relativamente ao ponto 5, projeto de lei número 718/14 do PSD sobre as questões do regime da propriedade horizontal, alteração ao Código Civil, se bem nos lembramos, tinha a ver com as questões dos condomínios, etc. Havia desde já uma solicitação do grupo parlamentar do PS para adiar este ponto. Portanto, este ponto está adiado e, portanto, o ponto 5 fica prejudicado em relação à agenda. Eu pergunto se há algum pedido de palavra de algum senhor deputado em videoconferência. Parece-me que não há nenhuma mensagem a pedir a palavra. Não havendo, podemos prosseguir com os nossos trabalhos. Relativamente ao ponto 8, que é o que, peço desculpa, relativamente ao ponto 7 da nossa agenda, o ponto 7 foi também objeto de um pedido de adiamento do Partido Socialista, perdão, do PSD, e tem a ver com a proposta de lei 71/14 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. O Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes está a pedir a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, muito boa tarde. Cumprimentar os colegas. É só exatamente para confirmar o pedido de adiamento da votação da especialidade dessa proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós iremos dar nota desta situação nos termos próprios em termos institucionais aos órgãos de governo próprios da região autónoma, a começar pela própria Assembleia Legislativa Regional. Relativamente a este ponto de situação, também só recordar, esta proposta de lei não teve até à data quaisquer propostas de alteração. Neste momento é nesse quadro que nos encontramos. Agora sim, passamos ao ponto 8, relativamente a um conjunto de projetos de resolução que tiveram o seu debate na reunião anterior da Comissão Parlamentar e que têm agora a informação dos serviços da Assembleia referente a essa discussão conjunta. O tema comum tem a ver, no fundamental, com a Estrada Nacional 125 e com as várias questões que têm a ver com esse eixo viário na região do Algarve. Projetos de resolução número 90, 234 e 1388, respectivamente do BE, do PCP e do PS. Pergunto se alguma senhora deputada ou senhor deputado tem alguma observação relativamente a esta informação que está à apreciação. Não havendo pedidos de palavra e não havendo objeções, podemos Não, esta informação é votada. Portanto, vamos passar à votação e, portanto, eu pergunto quem vota contra. Pergunto quem se abstém. A informação está aprovada por unanimidade. Julgo que poderá, então, o processo ter seguimento para as votações na generalidade da deliberação na sessão plenária. Passamos ao ponto 9. O ponto 9 trata também de uma informação sobre um debate realizado na passada reunião da Comissão Parlamentar, neste caso sobre o projeto de resolução 1287/14 do PAN, que tem a ver com a questão do acompanhamento e monitorização da aplicação dos fundos europeus no âmbito do PRR. Pergunto se há alguma observação, algum pedido de palavra sobre este documento. Não havendo, pergunto se podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade esta informação e também aqui este projeto de resolução poderá ter seguimento para votação em plenário. Ponto 10. Relativamente... relativamente ao ponto 10, está em causa a definição da metodologia para a nova apreciação, na generalidade, referente à proposta de lei número 99/14 do Governo, que transpõe a Diretiva 2019/1, que visa atribuir às autoridades da concorrência dos Estados-membros competência para aplicar a lei de forma mais eficaz e garantir o bom funcionamento do mercado interno. Esta proposta de lei baixou à Comissão sem votação. Na passada reunião da Comissão Parlamentar foi suscitada a questão sobre o método e a calendarização, digamos assim, dos trabalhos de apreciação na generalidade e, portanto, vamos então abrir tempo para essa abordagem. Os seus deputados que queiram intervir sobre esta matéria, estão abertas as inscrições. Eu não sei quem é que pediu esta abordagem, foi o PS? Não. Sim, nós temos em princípio um prazo de 60 dias, mas que no âmbito da interrupção dos trabalhos parlamentares não fará sentido estarmos a apontar para semanas em que a Comissão não irá reunir. Portanto, o Sr. Deputado Costa pediu a palavra, faz favor.
Presidente, eu julgo que atendendo à atual circunstância de entrarmos para a interrupção parlamentar, e tendo sido por o próprio Grupo Parlamentar do Partido Socialista, devido a um conjunto de dúvidas que têm sido levantadas sobre o próprio diploma que solicitou à baixa da Comissão, à baixa do diploma, à votação sem votação, eu julgo que poderíamos dar aqui um prazo de até ao início da próxima sessão legislativa do ponto de vista regimental para os grupos parlamentares apresentarem que entidades é que devem ser ouvidas neste âmbito. Eu acho que seria para depois este processo ter o andamento normal e que é importante que tenha, mas parece-nos a nós que ser o correto, atendendo que baixou sem votação, até o início da sessão legislativa, darem as notas quais são as entidades que cada grupo parlamentar quer ouvir.
Não tenho mais pedidos de palavra. O que isto significa, senhoras e senhores deputados, é que a ser adotada esta proposta que o PS apresenta, os seus deputados têm até ao dia 16 de setembro para apresentarem propostas de entidades a serem ouvidas nesta discussão. Já agora, o relatório aprovado na primeira comissão já deu entrada nos serviços, já foi distribuído. Eu queria chamar a atenção dos senhores e seus deputados que já foi aprovado na primeira comissão e foi distribuído pela Comissão Parlamentar de Economia o parecer sobre as questões de inconstitucionalidade desta proposta de lei. Assim sendo, resumindo e concluindo, até ao dia 16, que é quando vai iniciar a próxima sessão legislativa, estão abertas as propostas para. Está aberto o prazo para a apresentação de propostas de entidades a ouvir no âmbito da apreciação desta proposta de lei 99. Podemos continuar? Muito obrigado. Passamos neste caso, faltando apenas o ponto 3 e o ponto 6, passamos neste caso para o ponto 11, outros assuntos. No ponto outros assuntos, temos uma informação apenas sobre o facto de ter baixado à Comissão o projeto de resolução 1417 do PCP, pela urgente solução das ligações do IP2 à Vila de Entradas no Conselho de Castro Verde e plena conclusão do IP2, está dada a informação, e ainda no ponto outros assuntos. Eu pergunto se, da parte dos senhores deputados e dos grupos parlamentares, há consenso para incluirmos a questão do texto final, texto comum, das resoluções que já tinham sido aprovadas em plenário sobre a ferrovia no Distrito de Setúbal e Litoral Alentejano, Linha do Sul, etc. Se os senhores deputados que estão em videoconferência não tiverem também objeções, neste momento parece-me que não há, incluímos então no ponto outros assuntos esta matéria. Trata-se então de votar, porque trata-se de uma votação do texto final, dos projetos de resolução 1171, 1244 e 1270, respectivamente do PCP, do BE e do PS, com a proposta que está distribuída de uma resolução da Assembleia da República que possa conjugar os textos dos três projetos de resolução. Assim sendo, o processo legislativo poderá então ter seguimento. Este texto conjunto, caso seja aprovado, seguirá para a votação final global na sessão plenária esta semana. Pergunto então se podemos passar à votação sobre este texto comum dos projetos de resolução. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade o texto conjunto e seguirá então para a votação final global. Muito obrigado a todos. Agora sim, vejo que está na sala a senhora deputada Jamila Madeira do PS, cumprimento, e pergunto se prefere algum compasso de espera ou se podemos passar já ao ponto 3 para a apresentação do relatório sobre a decisão do Conselho. Sim? Muito bem. Então, ok. Neste caso, faltam então apenas esses dois pontos da agenda, que é o ponto 3 sobre o parecer da autoria da Sra. Deputada Jamila Madeira sobre a proposta de decisão do Conselho, proposta de decisão de execução do Conselho sobre o PRR, e depois, aí, então, a questão das votações dos projetos de lei em relação às autocaravanas. Senhora Deputada Jamila Madeira, tem a palavra, faz favor.
Bem, não tenho o documento de suporte, mas não faz mal. Muito obrigada pelo compasso de espera. Mas de facto hoje como a mim a aplicação da dita vacina e então tive todo esse procedimento matinal até à hora do almoço e portanto a deslocação retardou-se. Portanto eu julgo que este relatório é um relatório que fala por si, debruça-se sobre a opinião da Comissão Europeia sobre o Plano de Recuperação e Resiliência português, que foi o primeiro a ser entregue, com inúmeros factos associados ao mesmo que foram amplamente debatidos na população e nas instituições portuguesas quanto à sua estruturação, quanto ao seu foco, reforçando a mensagem de que tinha um principal enfoque respondendo aos desafios da União Europeia quanto ao combate às alterações climáticas e e às medidas de combate a essas alterações climáticas, e nesse sentido todas as matérias são absolutamente factuais, o que nos dá particular orgulho ter um parecer da Comissão Europeia sobre o primeiro programa de recuperação e resiliência, o primeiro a ser aprovado, e com esta amplitude de apoio dada por parte da Comissão Europeia, julgo que este meu parecer apenas se limita a sublinhar isso mesmo e a dar eco dessa mensagem que acho que enquanto portugueses todos temos que sublinhar. Para além disso, gostaria apenas de dizer que este é um dos grandes empreendimentos nacionais deste século e do anterior, se me permitem. E, portanto, teremos naturalmente aqui, enquanto Comissão de Economia, muito que fazer em termos de acompanhamento e garantia de execução deste desafio, que é o Plano de Recuperação e Resiliência. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há algum pedido para uso da palavra. Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes, do PSD, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, para cumprimentar a Sra. Deputada Jamila Madeira pela elaboração do relatório, que cumpre aquilo que é exigido nesta matéria. E eu só queria focar aqui um assunto que muito bem referiu, na página 6, quando refere que a estimativa total de custos associada ao plano é moderadamente razoável e plausível. Isso transcreve o que diz a avaliação do Conselho. Esta é uma questão antiga da estimativa de custos das grandes, sobretudo das grandes obras públicas, e depois nós ficamos muito admirados de elas derraparem na fase de execução. Porque a União Europeia vai um pouco mais longe e diz-nos que, no entanto, o facto de, por vezes, a metodologia adotada não estar suficientemente bem explicada e de a relação entre a justificação e o próprio custo não ser totalmente clara, não permite a atribuição da classificação A neste critério. E, portanto, eu acho que Portugal, as instituições da República, a começar pelo Tribunal de Contas, que já tentou mais que uma vez criar listas indicativas ou comparativas de preços, que tem sido uma empreitada sistematicamente adiada ou mal começada sequer. Eu acho que temos aqui uma oportunidade nos próximos anos de acedermos a um conjunto de apoios da União Europeia muito significativo, que deve ser bem aplicado. Nós estamos e vamos ser muito escrutinados, os políticos em geral, sobre esta matéria, e era bom que nesta parte mais técnica, que tem a ver com os preços indicativos para as empreitadas, sobretudo para grandes obras, não assistíssemos depois a derrapagens na execução, a que infelizmente assistimos. E, portanto, se houvesse mais rigor na fundamentação de preços para as empreitadas, correríamos menos riscos, mas pronto, alguns haverá sempre. Mas é bom lembrarmos disso e, sobretudo, tudo fazermos para que se corrijam esses erros, sobretudo, que têm grande impacto na opinião pública e que põem em causa a boa imagem do Estado e das instituições públicas. É só. Mas agradecer o trabalho elaborado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais pedidos para uso da palavra neste ponto. Não havendo mais inscrições, podemos então passar à votação deste parecer. Eu queria, nesta dupla condição de representante de um grupo parlamentar e de presidente, informar que o PCP vota contra esta proposta de parecer, essencialmente pelas questões de fundo do ponto de vista político que estão a montante e que têm a ver com as opções. políticas da Comissão Europeia, do Conselho, e não tanto por uma insanável e insolúvel confrontação relativamente ao texto do relatório. Dito isto, passamos à votação. Com o voto contra do PCP, pergunto se mais alguém vota contra. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda. Portanto, com o voto contra do PCP e a abstenção do Bloco de Esquerda, com os votos a favor dos restantes grupos parlamentares, está aprovado este parecer. Agora sim, passamos ao ponto 6, com a votação indiciária dos projetos de lei 770, 776, 784 e 828, respectivamente do PCP, Partido Ecologista aos Verdes, Bloco de Esquerda e PSD, sobre as questões que têm a ver com o estacionamento e aparcamento de autocaravanas. Antes de começarmos a votação, para deixar bem claro, temos a indicação que foi transmitida mesmo agora por parte do Sr. Deputado José Luís Ferreira, que está em videoconferência. O PEV absteve-se no ponto anterior, portanto, na aprovação do parecer, e, portanto, a votação foi aprovada com o voto contra do PCP e a abstenção do BE e do PEV. Pronto. Passamos então à votação no ponto 6, a votação na especialidade dos vários projetos de lei em apreço e respectivas propostas de alteração apresentadas. Eu proponho que possamos deixar a epígrafe e o objeto, ou seja, artigo 1º, para o final, para não estarmos a decidir textos que depois não sejam coerentes com aquilo que venha a ser efetivamente aprovado. E eu insisto nesta questão, os senhores deputados, eu estou essencialmente a pensar no Partido Ecologista aos Verdes, no CDS e no PAN. Eu não sei... Já percebi que o Sr. Deputado José Luís Ferreira, até mesmo há pouco, acabou de indicar o sentido de voto, para que não haja enganos relativamente às aprovações, eu solicitava que, no momento em que eu perguntar quem vota contra, quem se abstém, pudessem sinalizar, como há pouco fez o Sr. Deputado João Almeida, do CDS, caso se encontrem ainda a participar remotamente através de videoconferência. E assim poderemos registar as votações de uma forma mais rigorosa. Podemos então começar a votação, senhoras e senhores deputados. Vamos... Ok. Porque é igual. Bom, peço desculpa, podemos então começar a votar. Estamos no início da página 4 do guião de votações que foi distribuído. Vamos então passar à votação do artigo 2º, começando com a proposta no mesmo sentido e por isso votadas conjuntamente, Votação do artigo 2º do projeto de lei 770/14 do PCP, do projeto de lei 828 do PSD e do projeto de lei 784 do BE, na parte em que altera o número 2 do artigo 48 do Código da Estrada. Eu pergunto quem vota a favor? O PSD, o PE, não? O PSD, estamos na página 4 do guião. Então, eu vou repetir, vamos fazer, em relação ao artigo 2º, a votação do artigo 2º do Projeto de Lei 770-PCP, Projeto de Lei 828 do PSD e do Projeto de Lei 784 do BE, na parte em que altera o número 2 do artigo 48 do Código da Estrada. Quem vota a favor? O BE, o PSD, o PCP...
Os Verdes também.
Os Verdes... quem vota contra? O PS. Quem se abstém? Só para confirmar, neste momento em que estamos, neste momento exato, nós não temos o PS, o PAN nem o CDS na votação, correto? É isto. Portanto, o CDS e o PAN neste momento não estão na votação. Este artigo 2º está aprovado, teve o voto contra do PS e o voto a favor dos restantes partidos, PSD, BE, PCP e Verdes. Passamos à votação da proposta de alteração apresentada pelo PAN ao artigo 2º do projeto de lei número 828 do PSD, na parte em que altera o número 6 do artigo 48 do Código da Estrada. Quem vota a favor? Não há votos a favor. Quem vota contra? O PS e o PCP. Quem se abstém?
Os Verdes.
Os Verdes, o PSD e o BE. A proposta foi rejeitada. Passamos à votação da proposta de alteração apresentada pelo PSD ao artigo 2º do projeto de lei número 828 do próprio PSD, na parte em que altera o número 6 do artigo 48 do Código da Estrada. Votos a favor da proposta do PSD? Eu pergunto quem é que vota a favor da proposta do PSD? O PSD. O PS também vota a favor. O PE. Vou repetir. Estamos a fazer a votação da proposta de alteração apresentada pelo PSD ao artigo 2º do projeto de lei do PSD. Votos a favor do PS e do PSD. Votos contra. O PCP. Abstenções.
O PS, Verdes.
O BE, o PAN e os Verdes. A proposta está aprovada. Eu penso que a votação seguinte está prejudicada. Passamos para a página 5 do guião. Vamos votar a proposta de alteração apresentada pelo PAN ao artigo 2º do projeto de lei número 828 do PSD, na parte em que adita o número 7 ao artigo 48 do Código da Estrada. Votos a favor. O PAN. Votos contra. PS. Abstenções. O BE, o PSD, o PCP.
Os Verdes.
Os Verdes. A proposta foi rejeitada. Passamos à votação da proposta de alteração apresentada pelo PSD ao artigo 2º do projeto de lei número 820. Peço desculpa, antes de passarmos à votação desta proposta, eu queria corrigir um erro. O PCP não se absteve, o PCP vota contra na primeira na primeira votação desta página. As minhas desculpas, está retificado o erro. Vamos agora votar a proposta de alteração apresentada pelo PSD ao artigo 2º do projeto de lei número 828 do PSD, na parte em que adita o número 7 ao artigo 48 do Código da Estrada. Votos a favor da proposta do PSD. O PSD vota a favor. Votos contra. PCP, PAN,
Verdes,
votam contra. Abstenções. BE, abstém-se. Como é que vota o PS? A favor? O PS vota a favor. A proposta está aprovada. Vamos passar à votação do artigo 2º do projeto de lei 828 do PSD. Na parte. Isto está prejudicado. Está prejudicado. E agora sim passamos à votação do artigo 2º do projeto de lei 828 do PSD, na parte em que adita o número 8 ao artigo 48 do Código da Estrada. Votos a favor, PSD e PS. Votos contra, o BE, o PCP, o PAN e os Verdes. A proposta está aprovada. Passamos à página 6 do guião. Votação da proposta de alteração apresentada pelo PAN ao 2º do projeto de lei número 828 do PSD, na parte em que adita o número 9 ao artigo 48 do Código da Estrada. Votos a favor do PAN. Abstenções. Eu peço desculpa, eu vou dizer votos contra, seguindo o guião. Votos contra. BE.
Verdes
e PS e PCP. O PSD votou contra. Correto? Portanto, voto a favor do PAN, voto contra dos restantes, está rejeitado. Passamos à votação do artigo 2º do projeto de lei 828 do PSD, na parte em que adita o número 9 ao artigo 48 do Código da Estrada. Votos a favor. PSD. Votos contra. O BE, o PCP, o
PAN Verdes.
E os Verdes. Como é que o PS vota? Espera aí. O PS vota a favor, é isso? O PS e o PSD votaram a favor, os restantes partidos votaram contra, a proposta está aprovada. Alguma dúvida? Podemos continuar? Alguma dúvida? Podemos continuar? Podemos. Votação do artigo 2º do projeto de lei 828 do PSD, na parte em que adita o número 10 ao artigo 48 do Código da Estrada. Votos a favor. PSD. Votos contra. Do BE, do PCP, do PAN
Verdes.
E dos Verdes. Como é que vota o PS? A favor. Com os votos a favor do PS e do PSD, votos contra dos restantes, a proposta está aprovada. Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes, tem a palavra.
Peço desculpa. Na votação da proposta do PAN, ao artigo número 2 do nosso projeto de lei, relativamente ao número 9, a proposta, o sentido de voto do PSD é abstenção. Eu tinha dito contra. Abstenção.
Por acaso votaste bem.
Eu admito que o erro possa ter sido meu, eu posso ter anunciado o voto contra, mas é abstenção nesse caso. Portanto, no início da página 6 do guião, na proposta do PAN ao artigo 2º, que edita o número 9 ao artigo 48 do Código da Estrada, o PSD absteve-se, não votou contra, absteve-se e não altera o resultado da
Correto.
Votação.
Muito obrigado.
E se eventualmente foi lapso meu, peço desculpa. Passamos agora sim à parte final desta página do guião, com a votação da proposta de alteração apresentada pelo PAN ao artigo 2º do projeto de lei número 828 do PSD, na parte em que adita o número 11 ao artigo 48 do Código da Estrada. Votos a favor? Do PAN? Votos contra? Do BE?
Verdes.
Do PCP e dos Verdes? E quem se abstém? PSD. Como é que o PS vota? A favor? Contra? Portanto, com o voto a favor do PAN, a abstenção do PSD e o voto contra dos restantes, a proposta está rejeitada. Eu queria mesmo pedir o favor de poderem assinalar o sentido de voto para ser mais fácil a gente fazer aqui o acompanhamento. Passamos agora à página 7 do guião de votações, com a votação, penso que está prejudicado este, não? Está rejeitado, depois, como foi rejeitado, temos que votar a mesma. Votação do artigo 2º do projeto de lei 828 do PSD, na parte em que adita o número 11 ao artigo 48 do Código da Estrada. Votos a favor? PS e PSD. Votos contra? BE, PCP, PAN e Verdes. Está aprovada. Votação do artigo 2º do projeto de lei 770 do PCP e do projeto de lei 776 do PEV e do projeto de lei 787 do BE, na parte em que alteram o número 1 do artigo 50A do Código da Estrada. Votos a favor do BE, do PCP e dos Verdes. Votos contra do PS, PSD e PAN. A proposta está rejeitada. Passamos à votação da proposta de alteração do PAN ao artigo 2º do projeto de lei 828 do PSD, na parte em que altera o número 1 do artigo 50A do Código da Estrada. Votos a favor da proposta do PSD. Da proposta do PAN, vota a favor o PAN. Votos contra. Quem vota contra? O PS, o PSD, não, quem vota contra é o PS e o PCP, quem se abstém, o BE, o PSD
e
os Verdes. Com o voto a favor do PAN, o voto contra do PS e do PCP e a abstenção do PSD, BE e Verdes, a proposta está recusada, rejeitada. Vamos passar à proposta de alteração do PSD ao artigo 2º do projeto de lei 828 do PSD, na parte em que altera o número 1 do artigo 50A do Código da Estrada. Votos a favor, PSD e PS. Votos contra, do PAN e do PCP. Abstenções, do BE e dos Verdes. Muito obrigado. A proposta está aprovada. Passamos à votação da proposta de alteração do PS ao artigo 2º do projeto de lei 828 do PSD, na parte em que altera o número 1 do artigo 50A do Código da Estrada. Votos a favor, o PS. Está prejudicada? Muito bem. Está prejudicada. Passamos à votação seguinte. O número 1 do artigo 50A. É que, substancialmente, podem ser cumulativas as alterações. Os seus deputados é que sabem. Se o próprio proponente considera que está prejudicada e que não põe à votação, assim faremos. É isso? Então, não fazemos a votação. Considera o proponente PSD que a proposta está prejudicada. Passamos agora, então, à votação do artigo 2º do projeto de lei 770 do PCP.
Manuel, eu tenho votações numa comissão. Ligue já quando puder.
Tem a palavra a senhora deputada Isabel Pires, faz favor.
Só para confirmar, o que fica prejudicado é a segunda tabela, é isso? É a segunda tabela da página 8.
De acordo com o que tinha sido aqui feita a observação, as duas primeiras votações da página 8 do guião, ou seja, as propostas de alteração do PS e a votação da proposta do PSD no seu projeto de lei, essas duas votações foram consideradas prejudicadas. Ok? Alguma dúvida? Podemos continuar? Portanto, agora iríamos passar à votação do artigo 2º do projeto de lei 770 do PCP, na parte em que altera o número 2 do artigo 50A do Código da Estrada. Votos a favor. PCP.
Verdes.
Os verdes. Votos com, e o BE também vota a favor. Votos contra. O PS, o PSD e o PAN votam contra. O PS, o PSD e o PAN votam contra. A proposta está rejeitada. Neste momento, o PCP retira da votação as restantes propostas constantes do seu projeto de lei. Portanto, as matérias que surgem no guião com as propostas do PCP nesta votação deixarão de ser votadas, porque o PCP retira essas restantes propostas. Tendo em conta que foi chumbada a alteração que o PCP propunha em relação ao artigo 50A. Passamos então à votação ao artigo 2º do projeto de lei 776 dos Verdes, na parte em que altera o número 2 do artigo 50A do Código da Estrada. Votos a favor.
Verdes.
O BE, o PCP e os Verdes. É a proposta dos Verdes, do PEV. Votos a favor do BE, do PCP e dos Verdes. Votos contra do PSD e do PS e do PAN. A proposta está rejeitada. Votação ao artigo 2º do projeto de lei 784 do BE, na parte em que altera o número 2 do artigo 50A do Código da Estrada. Votos a favor. BE, PCP e Verdes. Votos contra. PAN, PSD e PS. PAN, PSD e PS votam contra. Está rejeitada. Votação da proposta de alteração do PAN ao artigo 2º do projeto de lei 828 do PSD, na parte em que altera o número 2 do artigo 50A do Código da Estrada. Votos a favor do PAN. Votos contra do BE, do PS, do PCP
Verdes.
E dos Verdes e do PSD também vota contra? Então, com o voto a favor do PAN e os votos contra dos restantes partidos, está rejeitada. Votação da proposta de alteração do PSD ao artigo 2º do projeto de lei 828 do PSD, na parte em que altera o número 2 do artigo 50A do Código da Estrada. Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de darmos o início à votação, ia propor uma alteração ao nosso articulado.
O PSD pretende alterar a sua própria proposta.
Sim, de alteração. Número 2, relativo ao artigo 50A, número 2.
E, portanto, estamos a falar da proposta de alteração.
Sim.
Portanto, vamos olhar para a proposta de alteração do PSD em relação ao seu próprio projeto de lei. Uhum. E vamos encontrar o número 2 do artigo 50A.
Na página 10 do quadro comparativo.
Sim.
Quadro comparativo.
Eu estou a olhar para a proposta do PSD, portanto é igual.
Então, o
número 2 do artigo 50A.
Sim.
Sim.
Passará a ter a seguinte redação. No restante território e na ausência de regulamento municipal para a atividade, é permitida a pernoita de autocaravanas homologadas pelo IMT, Instituto da Mobilidade e Transportes, por um período máximo de 42 horas no mesmo município.
40 e quantas?
E 8 horas. Oh, desculpa, 48 horas no mesmo município, salvo nos locais expressamente autorizados para o efeito, para os quais não se estabelece qualquer limite de pernoitas.
Obrigadíssimo, é isto mesmo. Eu vou repetir, portanto, nós estamos perante uma redação nova e eu vou repetir, agradecendo desde já ao Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes a proposta de ter sido apresentada por escrito neste momento, a nova formulação que agora o PSD propõe para o número 2 do artigo 50A do Código da Estrada será conforme eu passo a ler. No restante território e na ausência de regulamento municipal para a atividade, é permitida a pernoita de autocaravanas homologadas pelo IMT, Instituto de Mobilidade e Transportes, por um período máximo de 48 horas no mesmo município, salvo nos locais expressamente autorizados para o efeito, para os quais não se estabelece qualquer limite de pernoitas. Estamos entendidos? É esta a proposta que o PSD passa a apresentar relativamente ao número 2 do artigo 50A do Código da Estrada. Sra. Deputada Jamila Madeira pede a palavra, faz favor.
Bem, eu sendo a nova redação do PSD, de qualquer forma, gostaria de questionar se o PSD estaria, tendo em conta aquilo que a Autoridade de Segurança nos disse nas audições, de seguir o objetivo do máximo de 24 horas, portanto uma pernoita e não duas pernoitas na sua proposta. Isso teria, se tivesse acolhimento por parte do PSD, seria importante para a força da autoridade, mas gostaria de questionar aqui. Obrigado.
Alguém pede para intervir? Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes, tem a palavra. Faz...
Fomos inquiridos. E nesse sentido, da mesma maneira que tivemos algumas entidades, nomeadamente a GNR, a levantar a questão do período, também tivemos outras que defendem as 48 horas. Aliás, até defendem as 72 horas. Portanto, eu creio que as 48 horas é um período sensato, também no pressuposto que o Partido Socialista apresenta uma proposta de criação de uma plataforma de registro. Acho que por aí ficará salvaguardada essa dificuldade de maior controle que possa existir pelas forças da autoridade. Portanto, mantemos, acho que as 48 horas que é um período sensato.
Não temos mais pedidos de palavra. Passamos então com esta nova redação da proposta do PSD. Passamos à votação. Quem vota a favor? O PSD. Quem vota contra? Não temos votos contra. Quem se abstém? As restantes grupos parlamentares, ou seja, PS, BE, PCP e PAN, a proposta foi aprovada.
Os verdes também.
Os verdes também se abstiveram. Muito bem. A proposta foi aprovada e pergunto se a proposta de alteração ao PS está prejudicada. Fica prejudicada, não é? Exatamente. E a mesma coisa com a votação com que iniciamos a página 10 do guião de votações, certo? Está prejudicada. A seguir não se... Pois, a seguir estava retirada da parte do PCP. Passamos à votação da proposta do PEV. Votação do artigo 2º do Projeto de Lei 776 do PEV, na parte em que altera o número 3 do artigo 50A do Código da Estrada. Votos a favor.
Verdes. PE,
PCP e Verdes. Votos contra. PS, PSD, PAN. A proposta está rejeitada. Votação do artigo 2º. Votação ao artigo 2º do Projeto de Lei 784 do BE, na parte em que altera o número 3 do artigo 50A do Código da Estrada. Votos a favor. BE, PCP e Verdes.
Certo.
Ouvi bem, não é? Sim.
Sim, sim.
Muito obrigado. BE, PCP e Verdes. Votos contra? PS, PSD e PAN. Está rejeitada. Passamos à votação da proposta de alteração do PAN ao artigo 2º do projeto de lei 828/14 do PSD, na parte em que altera o número 3 do artigo 50A do Código da Estrada. Votos a favor do PAN, do PSD? Votos a favor do PAN, do PSD e do PAN? Votos contra? Votos contra do PCP, abstenções?
Verdes.
Verdes, Bloco de Esquerda e PS. A proposta está rejeitada. Peço desculpa, a proposta está aprovada. Peço desculpa. Com os votos a favor do PSD e do PAN, com a abstenção do PS, do BE e dos Verdes, e o voto contra do PCP, a proposta está aprovada. E a votação seguinte está prejudicada.
Permite-me, peço que aqui...
Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes, tem a palavra, faz favor.
Peço imensa desculpa. Aqui esta proposta do PAN era o artigo 2º, número 3. Peço desculpa,
artigo...
o voto é abstenção.
Abstenção do PSD e não voto a favor. E, portanto, eu tinha-me enganado corretamente. Portanto, enganei-me corretamente, porque estava mesmo rejeitada, com o voto a favor do PAN, o voto contra do PCP e a abstenção
dos restantes. Estava aqui numa contradição.
Então, penso que esta votação faz na mesma, votação da proposta de alteração do PS ao artigo 2º do projeto de lei 828 do PSD, na parte em que altera o número 3 do artigo 50A do Código da Estrada. Votos a favor? PS, PSD. Votos contra? O PAN e do PCP e do BE
e dos Verdes.
E dos Verdes. Com o voto a favor do PS e do PSD e os votos contra dos restantes, está aprovado. Penso que a votação seguinte está prejudicada, sobre o número 3 do artigo 50A. Vamos então à votação da proposta de alteração do PSD no artigo 2º do projeto de lei 828, na parte em que adita o número 4 ao artigo 50A do Código da Estrada. Votos a favor da proposta do PSD? Voto a favor PSD? Votos contra? Última votação da página 11 do guião de votações, proposta de alteração do PSD ao artigo 2º do projeto de lei 828, na parte em que adita o número 4, ao número 50A, ou ao artigo 50A do Código da Estrada. Votos a favor, PSD e PS. Votos contra, do PAN,
Verdes.
Dos Verdes, do BE e do PCP, está aprovada a proposta. Número 4, está prejudicada a votação do início da página 12 do guião. E a mesma coisa com a votação seguinte, com a votação do artigo 2º do projeto de lei do PSD. Aditamento número 5, ao artigo 50A, votação da proposta de alteração do PAN ao artigo 2º do Projeto de Lei 828 do PSD, na parte em que adita o número 5 ao artigo 50A do Código da Estrada. Votos a favor? Do PAN. Votos contra? Do PS e do PCP. Votos, abstenções? PSD, BE...
Verdes.
E Verdes. PSD, BE e Verdes. A proposta está rejeitada. Votação da proposta de alteração do PS ao artigo 2º do Projeto de Lei 828 do PSD, na parte em que adita o número 5 ao artigo 50A do Código da Estrada. Votos a favor? PS, PSD. Votos contra? PAN, PCP.
Verdes.
Verdes e Bloco. Portanto, votos contra do BE, do PCP, do PAN e do PEV. A proposta está aprovada. A votação seguinte está prejudicada. Por isso, passamos à votação da proposta de alteração do PAN no artigo 2º do Projeto de Lei 828 do PSD, na parte em que adita o número 6 do artigo 50A do Código da Estrada. Votos a favor do PAN... Votos contra, do BE, do PCP
Verdes.
E dos Verdes. E do PS também, voto contra. E o PSD, abstém-se. A proposta está rejeitada. Votação do artigo 2º do Projeto de Lei 828 do PSD, na parte em que adita o número 6 ao artigo 50A do Código da Estrada. Votos a favor, PSD e PS. Votos contra, PAN, Verdes, BE e PCP. A proposta está aprovada. Votação da proposta de alteração do PAN ao artigo 2º do Projeto de Lei 828 do PSD, na parte em que adita o número 7 do artigo 50A do Código da Estrada. Votos a favor, do PAN, votos contra, do BE, do PCP, dos Verdes, do PS, abstenções, do PSD. A proposta está rejeitada. As próximas três votações não se realizam porque a proposta foi retirada. Passamos ao artigo 3º da proposta de alteração do PS, ao artigo 3º do Projeto de Lei 828 do PSD, com a renumeração. Penso que me dispensam de ler a epígrafe, podemos continuar. A votação do artigo 3º da proposta de alteração do PS, ao artigo 3º do Projeto de Lei do PSD, com a renumeração. Votos a favor? PS. Votos contra? O PAN.
Verdes.
Os Verdes. E o PCP e o BE. Abstenções, PSD. Está aprovado. Está aprovado. A próxima votação não se realiza porque o PCP retirou a proposta. Entrada em vigor, votação do artigo 4º do Projeto de Lei 770 do PCP, do artigo 3º do Projeto de Lei 776 do PEV, do artigo 3º do Projeto de Lei 784 do BE e do artigo 3º do Projeto de Lei 828 do PSD. As propostas são idênticas nos vários projetos de lei. Votos a favor?
PSD,
PSD, BE, PCP, Verdes, PS. Votos contra? O PAN. Portanto, com o voto contra do PAN e o voto favorável dos restantes, foi aprovada esta proposta para o artigo de entrada em vigor. Agora voltamos ao início. Antes de continuar, tem a palavra a deputada Jamila Madeira, faz favor.
Senhor Presidente, na votação anterior a esta, nós sinalizámos junto dos serviços, mas só para ficar também aqui para registro de ata, o artigo 34º da alteração do regulamento de sinalização de trânsito da alteração do regulamento de sinalização de trânsito o artigo 34º faz referência ao H14C, mas é o H14E. É só para... porque é um novo sinal, não é para substituir nenhum.
Portanto, estamos a falar do aditamento. Exatamente. De novos parágrafos.
Isso. A epígrafe diz que é um aditamento, mas só para ficar claro,
portanto,
passa a ser o H14E e não o H14C.
Aliás, eu acho que aqui onde estava C, parênteses, devia estar um 4, provavelmente, porque assim já fazia tudo sentido, certo? H14E.
É, exatamente, é isso.
Mas estamos a falar de dois sinais, como está na proposta do PS, ou de apenas um?
Não, são dois.
Então sim, é o E e o F.
H14. Não, porque um é C15A e outro é H14C. H14E.
Ok, H14C.
São categorias diferentes.
Não, exatamente. Portanto, parágrafo C15A ao artigo 24º.
Isso, sim.
E parágrafo H14E ao artigo 34º.
É isso, acho que sim.
Portanto, confira. São estes dois aditamentos que acabámos de aprovar.
São a aditar, não são
sim,
a preliminar nenhum dos sinais.
São aditamentos de dois novos sinais que foram aprovados com o voto a favor do PS, a abstenção do PSD e o voto contra dos restantes. Estamos esclarecidos em relação a essa matéria. Senhores deputados, eu agora... Peço a ajuda de todos para verificarmos exatamente a epígrafe e o objeto daquilo que acabamos de votar. Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes, tem a palavra.
Ia pedir ao Sr. Presidente aqui um minuto, porque fui alertado pelos nossos serviços. Não, é para estarmos todos atentos, que nós, numa votação que fizemos, página 13... Não é na 13. É este cá de cima.
Exatamente.
Nós concluímos que foi prejudicada a votação do artigo do número 5 do artigo 50A. Sim, página 13. Primeiro quadro. Porquê? Porque no seguimento da aprovação da proposta do Partido Socialista, que é da plataforma. Temos que renumerar, porque o número 5 do PSD não tem nada a ver com este assunto.
São números 5 diferentes. São normas diferentes
que estão no mesmo lugar. Porque este aqui tem a ver com a coima. Okay. Pagamento da coima voluntária, de forma voluntária. Portanto, temos que proceder a essa votação.
Obrigado, Sr. Deputado. Estamos a falar, portanto, da primeira votação da página 13 do guião de votações.
Sim.
Em que o PSD apresentava substancialmente uma outra norma, mas que tinha aqui o facto de ser para o número 5 do artigo e, portanto, criou esta...
Sim.
E criou, então, este lapso.
Sim,
em que será... considerámos que era prejudicado, o que não era, na verdade.
A proposta do Partido Socialista passará a ser o número 6?
Depois haverá...
Uma renumeração.
Depois haverá a renumeração correspondente.
Não, temos a ficar aqui uma falha.
Está, Jorge?
Sim.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar, nesse caso, a essa mesma votação que acabámos de identificar. Estamos todos em condições de votar? Então vamos passar à votação. No início da página 13 do guião de votações, do artigo 2º do Projeto de Lei 828 do PSD, na parte em que adita um número 5 ao artigo 50A do Código da Estrada. Votos a favor do PS e do PSD. Votos contra do BE, do PCP e dos Verdes. O PAN neste momento está ausente, portanto com a ausência do PAN, com o voto a favor do PS e do PSD e o voto contra dos restantes, está aprovada esta proposta. Pronto, agora sim, Srs. Deputados, eu, não é propriamente para fazermos um debate, mas valia a pena termos a certeza absoluta de que estamos a aprovar um texto com rigor relativamente à epígrafe e ao objeto do diploma legal, certo? Portanto, se algum senhor deputado ou senhora deputada tiver sugestões, elas são bem-vindas. Podemos votar primeiro o objeto e depois a epígrafe. Pode ajudar, com certeza que sim, se os seus deputados... se os seus deputados quiserem fazer alguma defesa de uma das soluções em matéria de objeto, somos todos ouvidos. Portanto, neste caso, estamos a falar do artigo 2º. O artigo 2º já está votado, perdão, o artigo 1º. O artigo 1º dos projetos de lei. Uma coisa é certa, eu diria que as propostas constantes para o artigo 1º, constantes dos projetos de lei, do PCP, dos Verdes e do BE, já não fazem sentido. E, portanto, pela parte do... Eu ia falar em retirar, mas eu julgo que estão prejudicadas estas votações. É escusado estarmos a votar o artigo 1º das propostas do PCP, do PEV e do BE. Sobra a proposta do PSD. A questão é, e é este apelo que eu faço aos seus deputados, vamos verificar se o texto da proposta do PSD se mantém tal e qual assim depois das votações que fizemos. Faço-me entender? Sra. Deputada Jamila Madeira, tem a palavra, faz favor.
Faltaria acrescentar e altera o decreto regulamentar número 22-98 de 1 de outubro.
Podes repetir mais alto,
por favor. E altera o decreto regulamentar número 22-98 de 1 de outubro.
E esse decreto regulamentar é o dos sinais de trânsito, certo?
Sim, que visa a aplicação do regulamento de sinalização de trânsito, sim.
Srs. Deputados, é isto? Então, eu presumo que o PSD faz uma proposta de alteração ao seu próprio texto, ou o PS. Alguém terá de fazer uma proposta apresentada oralmente para que passemos à votação. Consideramos proposta feita pela deputada Jamila Madeira. Está registado devidamente? Sim. Então... Com a alteração, neste caso com o aditamento resultante da proposta apresentada oralmente pela Sra. Deputada Jamila Madeira, do PS, passamos então à votação do artigo 1º do projeto de lei do PSD. Certo? Quem vota a favor? O PS e o PSD. Quem vota contra? O BE.
Verdes.
Os Verdes e o PCP. A proposta está aprovada. E agora falta a epígrafe da lei, que há de previsivelmente resultar desta votação. Acontece. Fazemos aqui um pequeno compasso de espera, apenas para verificar também para a epígrafe a mesma questão. Portanto, a proposta do PCP e do BE, eu julgo que estão prejudicadas. Neste momento sobra a proposta dos Verdes e do PSD para a epígrafe. Senhores deputados, isto é uma visão tão subjetiva como outra qualquer, isto que eu vos vou dizer, mas eu diria que entre a proposta de epígrafe dos Verdes e a do PSD, parece que estamos perante uma questão de redação final. Porque em termos substanciais, estamos na mesma coisa. E eu diria que em termos de proposta dos serviços em matéria de redação final, poderemos voltar a este tema sobre a epígrafe, que é muito provável que aconteça.
Presidente, creio que a proposta do PSD não é tão, não restringe tanto o objeto destas alterações, contrariamente à do PEV, que o PEV já vai estabelece as condições de proibição de acampamento e aparcamento, uhum. Alteração do regime, portanto, para melhor, ou para a abertura, ou para restringir. Há casos em que abrimos, há outros casos em que restringimos a própria proposta em vigor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ora bem, então, neste contexto, o que está colocado, lá está, isto agora são a perspectiva de o que é que fica mais correto em termos, não em termos políticos, mas em termos da elaboração e da formulação do texto. O Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes é da opinião que a proposta da epígrafe do projeto de lei do PSD é mais consentânea com aquilo que acabou de ser aprovado do que qualquer outra proposta dos outros projetos de lei. A Sra. Deputada Jamila Madeira pede a palavra, faz favor.
Eu diria que, complementada, que ficasse a epígrafe do projeto de lei do PSD com a mesma alteração que está no quadro do âmbito, ficariam, porque a forma como o PSD construiu a epígrafe foi num descritivo da legislação e das múltiplas alterações que sofreu. Eu julgo que este aditamento também deveria estar referido na epígrafe, mas fora isso, eu julgo que a epígrafe do projeto de lei do PSD responde. Não discordo que isto também pode ser visto em redação final, mas seria esta a minha contributo.
Srs. Deputados, posso fazer uma sugestão? O Sr. Deputado José Luís Ferreira pede a palavra?
Sim.
Dê a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu também quero simplificar os trabalhos, não quero de maneira alguma complicá-los, mas se as propostas, no fundo, as substanciais que foram aprovadas foram do PSD e do PS, portanto, eu acabaria por retirar a proposta dos Verdes em relação à epígrafe.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Isso, de facto, simplifica bastante os trabalhos. Já só temos a proposta do PSD para votar e a sugestão que eu faria era que nós considerássemos para votação a proposta do texto da epígrafe do projeto de lei do PSD, sem alterações, e em fase de redação final poderíamos apreciar as questões que surgissem até lá. Estamos de acordo?
Parece o mais sensato.
Então vamos passar à votação da epígrafe do projeto de lei 828 do PSD. Passo a citar, altera o regime de estacionamento e aparcamento de autocaravanas, 21ª alteração ao Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei nº 114/99, de 3 de maio. Quem vota a favor? O PSD, o PS, votos contra? Quem se abstém? O BE, o PCP e os Verdes, é isso?
É isso.
Portanto, voto a favor de PS e PSD, abstenção do BE, PCP e Verdes, a proposta está aprovada. Senhoras e senhores deputados, julgo que concluímos assim a votação destes projetos na especialidade e seguirá então para a votação final global, se possível nas próximas votações em plenário esta semana. A próxima reunião da Comissão Parlamentar está convocada para amanhã, ao final do plenário. Eu, antes de terminarmos, peço desculpa, e antes disso temos, naturalmente, a audição do Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação, que é uma coisa que não é de sementes importância. Senhores deputados, antes de terminarmos a nossa reunião, eu queria deixar uma questão à consideração de todos. Nós temos, nos termos do despacho do Sr. Presidente da Assembleia, as exceções identificadas relativamente ao impedimento de reuniões de comissão parlamentar a partir de quarta-feira. A partir de quarta-feira, nós já só temos reuniões para aprovação de redações finais. Ou, por exemplo, aprovação de relatórios de escrutínio de iniciativas legislativas comunitárias. Ou, e agora esta parte final é que é relevante para o que eu queria dizer, caso haja consenso entre os partidos. Ora bem, tendo em conta que ainda existem alguns relatórios e pareceres de petições para serem aprovados na Comissão Parlamentar, eu deixava à consideração dos seus deputados que, caso sejam apresentados em tempo útil relatórios e pareceres para petições, para que a Comissão possa dar esses processos por encerrados, ainda antes da interrupção dos trabalhos, se houver consenso entre os partidos, podemos incluir esses pareceres nas agendas das reuniões. Seja no próximo dia 28, salvo erro, seja as reuniões que temos ainda colocadas, mas julgo que essa é aquela que já está prevista para a semana que vem, para redações finais, podemos acrescentar, caso sejam entregues, os relatórios e pareceres das petições para que o assunto, para que esses processos sejam concluídos em tempo útil. Assim sendo, damos o caso por resolvido. Senhoras e senhores deputados, julgo que não há mais nenhuma matéria a tratar na reunião de hoje. Corrigindo, a nossa próxima reunião está marcada para amanhã às 10 horas com o Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação. 10:30? 10:30. Então amanhã às 10:30, reunião com o Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação, por enquanto, e por hoje a reunião está encerrada. Muito obrigado a todos. Muito boa tarde.